Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freze.
Lei, menino, menina, identidade, menino, masculino, menino, feminino, feminina, menina, seio, feminina, gozo, vagina, feminina, menina, identidade, menina, feminina, sujeito, menina, menino, gênero, desejo, menino, menina, nome, feminino, menino, menina, feminino, gozo, feminino.
E com o experimento fílmico da Camila Macedo, a gente começa a segunda temporada do Movimento da Psicanálise em Entrevista.
O homem, senta assim, ele pode sentar do jeito que
ele não sabe sentar, que senta de perna aberta, que não tem modos pra sentar e levantar.
Pra mulher, então, pra homem já é horroroso, pra mulher, então, nem
pra ser uma mulher elegante, uma mulher virtuosa.
Vocês vão sentar com os joelhos juntos, tá?
Começamos então com o experimento fílmico da Camila Macedo e também aqui para começar essa segunda temporada eu tenho a honra de estar com uma psicanalista e amiga muito querida, Lívia Santiago.
Muito obrigada, Priscila, pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui para conversar com você.
É uma pergunta com a qual eu lanço aí o nosso debate, que é: as mulheres são masoquistas? Mas antes da gente ir para o debate mesmo, eu quero apresentar a Lívia. A Lívia Santiago é psicanalista, professora do SEDES, tem um trabalho de mestrado lindíssimo sobre a Ana Cristina César, que é uma poeta que eu adoro. E antes de eu terminar sua apresentação, Lívia, fala uma poesia da Ana.
É, forma sem norma, defesa cotidiana. Conteúdo tudo, abranges uma Ana.
Que lindeza para começar. Atualmente, a Lívia é também doutoranda em História e Teoria Literária na Unicamp. O mestrado dela foi feito no Instituto de Psicologia da USP, que foi quando eu tive o prazer de conhecer a Lívia, quando ela estava no começo dessa pesquisa sobre a Ana Cristina, que é um trabalho de uma sensibilidade imensa. Bom, devidamente apresentada, agora eu te lanço a pergunta novamente. O que você tem para dizer, Lívia, sobre esse tema aí do masoquismo e como é que você chegou até ele? Conta um pouquinho para a gente.
Então, Priscila, levei muito tempo, né, para chegar nesse ponto e desconfiar do quanto, né, nós na psicanálise partimos de um pressuposto de que as mulheres são masoquistas, né? Porque isso está presente na obra freudiana do início ao fim. Mesmo no último texto, de 1937, ele ainda reitera essas ideias, né, e essas fantasias em torno do que é o papel feminino, né, associado a uma lógica da passividade, né? Mas o problema disso tudo é que a gente acredita, né? É que a gente foi levada a acreditar, né, que é necessário um sofrimento e um sacrifício, né, para a gente manter as nossas relações, né? Que é como se essa lógica de que você permanecer numa situação que não é prazerosa, ou numa situação, ou em relações principalmente, né, que são muito conturbadas e que, enfim, a gente não consegue nomear enquanto abusivas, né, isso tudo recai nessa pecha de que as mulheres são masoquistas, né, sendo que essa noção do masoquismo feminino esconde relações de poder que são muito fundamentais e normatizadas na nossa família, na nossa cultura, na maneira como a gente explica os fenômenos, né? E o grande problema é a gente ter, na psicanálise, elementos para poder respaldar isso, né? Como se fosse do âmbito de uma patologia do feminino, o masoquismo, né? E não numa lógica de que a dor, né, suportar a dor, garante estratégia de sobrevivência, né? É uma estratégia de sobrevivência e uma estratégia para conseguir também não sucumbir às vezes como é que chama isso, né? É, contratos, né? Contratos na família, contratos com o grupo social mesmo, uhum. Que é isso, né? Você abre mão de um tanto de prazer e permanece naquelas situações, porque sair dali poderia ser uma situação pior, né?
Uhum.
Assim, é como se essa dor, ela fosse ainda preferível, né? Às vezes de você estar num relacionamento profundamente infeliz, né?
Uhum.
Do que você se imaginar sozinha, né? Ou perdendo o seu vínculo, ou perdendo o apoio do círculo de convívio. Então, muitas coisas são interpretadas nessa chave, né? De que é um prazer pela dor, né? De, como se a gente tivesse essa disposição, né? Para sofrer, como os poetas todos também nos fizeram acreditar, né? Vinícius de Moraes, e enfim, né? Porque todo o nosso imaginário está contaminado por essa ideia que a gente vê nos romances, nos filmes, nas histórias, né? A Pequena Sereia abre mão da própria voz para poder ser uma, né? Para poder encontrar seu príncipe encantado.
Nunca tinha pensado na Pequena Sereia.
Né? Então, enfim, o que a gente vê no final é como que esse apagamento da voz das mulheres, né, conseguindo nomear as próprias experiências, isso é relativamente recente, né? Minto, não é recente. É que tudo que acontecia, né, todas essas bibliografias ou esses trabalhos que inserem as mulheres na história, eles foram apagados, né? Eles foram retirados do repertório canônico, por exemplo, da bibliografia da não só das escolas primárias, mas da universidade, né? E dos nossos próprios campos de pesquisa, né? Então, para mim foi com muita tristeza e um pouco de revolta, né? Que assim, no final do doutorado que eu encontro essa bibliografia, né?
Ah.
E é uma bibliografia antimelancólica por excelência, né? Porque quando a gente vai retomar, né, o ponto de vista da história, revendo os traumas que foram vividos por essas mulheres ao longo, né? Ao longo da nossa trajetória na humanidade, né, a gente consegue reconfigurar, inclusive, nossa relação com as nossas mães, né,
uhum.
Que é uma coisa também tão delicada na nossa análise, eu diria fundamental,
sim,
né, principalmente para uma mulher.
Sim.
Né, quanto que ela vai poder se identificar ou não com a mãe, como que ela vai entender as escolhas da mãe para ela conseguir fazer as próprias escolhas, né? E como que a gente, não tendo a dimensão, né, dos contratos sociais que são obrigatórios para as mulheres, né, principalmente da geração aí, enfim, da minha mãe foi o quê? A segunda geração depois né, a primeira geração depois da Revolução Feminista,
sim,
na década de 60,
nossas,
né? Então,
mães.
As nossas mães. Então, assim, isso a gente ainda não tem a dimensão, né, do que implicava ser uma mulher naquele contexto.
Uhum.
Né? E a meu ver faz muita diferença, né? Você escutar uma análise. Que vai, de alguma maneira, dar um dimensionamento daquela mãe, né? Como que foi possível ser feito com os desafios todos que eram apresentados para elas. Né? Porque a gente sabe que na psicanálise a gente sempre culpa a mãe.
Sim, você sabe que eu tenho uma coluna que eu escrevi uma vez, que foi a coisa que mais circulou, que chama-se É Tudo Culpa da Mãe, onde eu tento relativizar justamente essa ideia, né, da mãe como causa de todos os problemas. E você falou uma coisa que eu achei muito bonita ali, você falou que é uma biografia antimelancólica.
Uhum.
Conta um pouquinho dessa. Qual é essa biografia antimelancólica, assim, até para quem tá ouvindo às vezes poder ir atrás e ter acesso.
Uma bibliografia, né?
Eu falei biografia?
É.
Mas... Que lapso, uma biografia. Que seja também uma biografia antimelancólica.
Mas é um lapso preciso, né? Porque é um pouco isso. Assim, o meu trajeto de pesquisa sempre girou em torno do conceito de melancolia, né? Inclusive com a Ana Cristina César, que você mencionou, era sempre essa lógica, né, da relação da sublimação com a melancolia. E no doutorado eu estava querendo partir para outra, como sair dessa melancolia, onde que, né, assim, quais são os outros futuros e vidas possíveis, né? Então eu cheguei nessa bibliografia que muitas vezes fica impedida, né, a gente tinha o acesso impedido porque fica enquadrado em termos como estudos de gênero, né? Ou só estudos pós-coloniais, ou estudos de mulheres, ou estudos feministas, né? Como se isso fosse uma coisa apartada do que a gente considera do universal, né?
Então, essa perspectiva que você está apresentando é interessante.
Sim, porque o que a gente vê, né, é que a perspectiva universal, que é essa, né, que sustenta as nossas práticas, inclusive, né, capitalistas, liberais e patriarcais, principalmente, né, porque a gente ainda tem, né, uma família que se organiza em torno, né, de uma lógica patriarcal, né, por mais que as mulheres possam ser, né, chefes de família, dentro de um contexto maior, tem uma diferença ainda muito importante no papel que é esperado de um ou de outro, né? Mas então, quando a gente revê, né, ou relê os fatos, conseguindo questionar a maneira como a gente explicava eles, como se fosse a única forma de interpretação, isso é profundamente libertador, né? E quando a gente recupera essa trajetória, né, de mulheres que releram Freud, que retomaram as primeiras psicanalistas, dessas mulheres que investigaram profundamente a própria experiência e as fantasias envolvidas nessa relação com o lugar esperado do que é, né, do que é esperado para uma mulher, uhum, né, a gente começa a perceber que imediatamente o questionamento de um estabelecido, né, do que é normativo, ele já traz outras possibilidades de vida, né?
No questionamento do que é normativo já carrega em si outras possibilidades de vida.
Exato. Né? Então, e isso é extremamente libertador, não é à toa que se chamou o movimento de libertação das mulheres. Essa, uhum, investigação que ganha fôlego na década de 60, principalmente, né? E que dizem que estaríamos na terceira onda, mas um pouco a gente fala isso desconsiderando as ondas. Enfim, anteriores. Né, assim, anteriores, no sentido de que houve sempre um trabalho das mulheres negras muito importante para que esse movimento todo acontecesse. Uhum. Né? Então, enfim, o que a gente percebe é que essa nova leitura, inclusive do sofrimento, que antes poderia cair no sofrimento feminino, né? Inclusive, por que a gente chama isso de sofrimento feminino? Né?
Sim.
Sendo que na psicanálise a gente teria essa ideia de que, né, o feminino e o masculino não seriam correspondentes à mulher e ao homem, né? Mas efetivamente nós somos parte do nosso grupo social, né? Então, o que a gente teria como um ideal de destacamento de coisas que não tem necessariamente a ver com o sexo, são o sexo biológico, né? Está completamente contaminado com essa ideia, né? Ainda do que seria correspondente ou esperado de um corpo ou de outro, né? Assim, quais são as funções. E o mais dramático disso tudo é que a gente não teve muitos exemplos, né, que fogem dessa regra, né, que fogem de certas, não é caricaturas, né, mas são os papéis esperados. Uhum. E as mulheres que de alguma maneira conseguiram fazer isso não foi sem esforço, né?
Sim.
Foi com muito, uhum, esforço e com um preço muito alto, né? Então, hoje eu tenho visto muito, né, assim, pacientes que chegam, que têm uma carreira muito brilhante, né, que têm, né, uma vida de muitas conquistas profissionais mesmo, mas profundamente vulnerabilizadas porque, por exemplo, não podem ir no casamento de alguém sem uma companhia, né? Uhum. Isso é um motivo de angústia profundo, porque ainda o que identifica, né, a mulher é a relação amorosa dela, né? Assim, o amor acaba tendo uma dimensão de identidade para as mulheres. Uhum. Então, esse lugar que para os homens, né, vem através da eficácia, o que a professora da Universidade de Brasília, que ela chama Valesca Zanella, tem um trabalho importante sobre isso, né? Uhum. Que ela vai mostrando, né, o preço que se paga, né, para se manter em relações, principalmente por conta disso, né?
Uhum.
De onde entra o amor para as mulheres, né? Esse lugar identitário.
E que muitas vezes, em nome do amor, né?
Em nome do amor.
Suporta um sofrimento ou de uma esperança de...
Do desejo de ser amada,
é...
né? Desejo de ter esse reconhecimento. Mas aí que a gente tem que entender a dimensão social disso, né? Não é que, enfim, todas as várias perspectivas dentro da psicanálise você poderia, né, ler, ainda associando a histeria, por exemplo, a esse desejo de ser vista, um desejo de ser reconhecida, a própria máscara da feminilidade. A gente está aqui com máscara, mas não é mais. Né? Assim, uma máscara que a mulher usa para cooptar esse olhar do outro, mas a gente vai vendo ao longo da história que essa era a única condição para você ser reconhecida socialmente, né?
Uhum.
Você poder circular nos ambientes, né, públicos, nos outros espaços, é diferente você ser uma mulher solteira e uma mulher que está acompanhada, né? Isso
Sim.
abre caminhos, inclusive profissionais muito diferentes.
Uhum.
Né?
Lívia, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Eu tô aqui com a Lívia Santiago. Esse é o primeiro programa da segunda temporada do Movimento da Psicanálise em Entrevista. Eu volto já.
Você está ouvindo Movimento da Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.